Neste último dia de trabalho, nós veremos Wilfrid Sellers. Wilfrid Sellers, em 1956, ele aparece com uma obra. Essa obra é uma obra baseada nas conferências da universidade que ele fez. Uma das obras dele, a obra mais importante, caracteristicamente a obra que se tornou referência de Sellers, Empirismo e Filosofia da Mente, uma das obras mais importantes da segunda metade do século passado em filosofia nos Estados Unidos. Tanto esta obra que eu tenho do Sellers quanto a do Peter Strawson, Indivíduos, estas duas obras são para filósofos da academia, para filósofos, como se diz, filósofos profissionais. Não é para o estudante de filosofia, a não ser para o estudante de filosofia orientado, né? Então, ele está fazendo um mestrado, um doutorado, e o professor lhe passa dicionários, livros de comentadores, de referências, então, livros dos autores, e ainda assim, durante a aula, isso é explicado. O estudante de filosofia, mesmo estudante esforçado, se for diretamente à obra, ele encontrará muitas dificuldades. Muitas dificuldades. São livros, eles não são escritos para o interessado em filosofia, para o leigo, mas para o filósofo realmente de ofício. Não é? Por isso, nós vamos com muito vagar e com base nas observações dos senhores durante esses 3 dias, eu vou deixar a segunda parte do Strawson. No momento eu vou explicar lá por que, que a segunda parte da obra não será trabalhada neste momento, mas toda a primeira parte sim, que é fundamental aqui para o nosso trabalho, não poderia faltar. Bem, vamos então primeiro ao... Primeiro vou falar do Sellers, depois do Strawson, depois do filme e imediatamente abriremos com os conteúdos. Lembrem do que estamos fazendo nestes 3 dias de trabalho. Estamos tratando do redefinir-se no caminho. E fomos num crescente de aprofundamento, hoje chegamos ao ápice desse aprofundamento. Bem, o Sellers, o Wilfrid Sellers, que é considerado um autor muito difícil na academia, eu sugiro que aqueles que desejarem ler, que desejarem mais tarde fazer cadeiras em mestrado, em doutorado neste autor, mas isso é uma opinião minha, que comecem por David Hume, que vão lá para a escola empírica, que comecem com David Hume, e dali comecem a caminhar gradativamente em direção a Kant. Acho que este caminho ele vai facilitar muito a compreensão dos Sellers. Se pegar um outro caminho, alguns entram direto por analítica, aí é um caminho também, claro, mas que oferece obstáculos, que indo por David Hume e chegando a Kant, você não terá um acesso mais livre à compreensão do autor. Bem, vamos então... Vamos pontuar alguns elementos aqui, eu peço para que vocês anotem, está bem? Entre as anotações que eu fiz aqui na obra, uma que é fundamental, que ele vai trazer de novo, é a questão do conhecimento. O Sellers vai entrar de novo nessa questão, não no Teteto de Platão, ele vai pela filosofia da linguagem, pelos epistemólogos, é por lá que ele vai entrar nesses elementos. Uma questão que eu anotei aqui do Sellers é que, como eu disse para vocês, aqueles que foram lá por Carnap vão fazer uma volta e terão que entrar em Kant de qualquer jeito. Mas vocês, aqueles que forem por lá, lembrem que ele vai, aqueles empiristas, direto dos dados dos sentidos, o Sellers vai colocar isso numa perspectiva social. o que é praticamente uma negação, né, do preceito básico da empiria. Ele faz isso conversando com o perfil dos novos tempos, da nova época que surgia a partir da década de 30, de 40, dos estudos na Europa. Essa consideração que ele faz, esta caminhada que ele faz por si só, é uma atualização notável. Não quer dizer que ele resolve os problemas todos, mas nos deixa filosoficamente atualizado com os preceitos de uma época. Nós já vamos ver isso no Sellars, sendo que essa edição que eu tenho aqui traz a introdução de Richard Horty, filósofo que já estudamos uma outra vez, e o Horty faz... Ele conheceu o Sellars, ele coloca no prefácio, na introdução, até conversas que ele teve com o Sellars, o Horty daquele jeito irreverente dele, né? E o Sellars todo formal. Ele brinca com o filósofo e ele traz isso na introdução. Strauss. Bom, então aqui nós vamos ver o elemento do empirismo, ou seja, as nossas experiências com o mundo, a partir dos nossos sentidos, não é? E isso em relação a uma filosofia da mente. Basicamente é isso que nós vamos ver em Sellars. Conversando isso com a obra que os senhores terão logo a seguir no filme. Ok? Então anotem. Em Sellars nós veremos o empirismo, os nossos sentidos diante do mundo, como relacionamos isso, esse sentido diante do mundo a partir de uma perspectiva de uma filosofia da mente, que ele vai colocar. Para Sellars não há como dissociar esses fatos. Você vai falar de como você toca, como você sente, como você se relaciona com o mundo, você já está, de certa maneira, falando de uma filosofia da mente, não é? Você está elaborando, colocando em letras bem simples. Se você diz, eu ouvi uma música muito agradável, ao dizer isso, você já coloca um conceito de agradável. Então, segundo o aparato psíquico que você tem, dos registros que você formou ao longo da vida, você está caracterizando aquele som que você registra pelos seis sentidos através do critério e diz agradável. Outra pessoa, com outra mente, com outra forma de estruturação mental, diria desagradável, não é? Então, ao registrar algo que chega aos sentidos, nosso sistema nervoso, você já, ao depor sobre isso, você já mostra um modo de mente que você tem. Então, o filósofo coloca isso. E ele diz que, e ele questiona duramente, não é? O Sellars é ainda que tenha um filósofo educado, ele coloca o problema que David Hume, John Locke e outros enfrentaram e por tentarem fazer disso um elemento puro, sem filtros, direto, coisa que dificilmente pode existir. Não é? De um jeito ou de outro, uma mente, qualquer que seja, vai interpretar esses dados. Não é? Então, não é simplesmente um dado puro, e ele fala muito disso. Ao livro inteiro ele vai falar da cor vermelha, vocês verão como ele caracteriza. Bem, Strawson. Para muitos, o próprio título, Indivíduos, um ensaio de metafísica descritiva, é um tema que gera realmente um preparo de fôlego. E, de fato, se você vai ler Peter Strawson, eu sugiro que tenha fôlego. Porque ele vai apontar para muitas referências. Ele é um filósofo importantíssimo da nossa época. E logo do início, ele já define o que é o que ele quer dizer com metafísica descritiva. E ele precisa diferenciar, porque há toda a metafísica revisionista, da qual ele se afasta, ele não quer muito... Ele não tem a ver com isso, não. Ele vai fazer a metafísica descritiva e ele vai nos caracterizar isso. O Strawson tem uma colaboração muito bonita, porque ele vai nos ajudar a compreender na redefinição, que é o que estamos tratando nesses três dias, redefinição de si mesmo, os elementos de categorias, os elementos de ambientação. Muito, acho que vocês vão gostar muito do trabalho dele no que vamos fazer agora. E por último, o filme. O filme, eu tinha a caixinha aqui para mostrar para vocês. O filme que nós trabalharemos, que é O Agente da Estação, né? É um filme de 2004. Esse filme, ele é um filme que já não é, como nós vimos os dois primeiros dias, filmes suecos. Este já é um filme norte-americano, de Tom McCarthy. O Tom McCarthy, ele não apenas dirige essa obra que vocês viram agora, ele também a escreve. Ele roteiriza, escreve, e é uma obra muito singela, muito singela. Trata de uma pessoa que, nos próprios créditos do filme, é esse o papel existencial que ele designa, que tem nanismo. Nanismo é uma pessoa que geralmente, por questões genéticas ou outras, elas crescem até 1,20m, 1,30m, que muitos vão achar. No filme eles perguntam para o rapaz todo o tempo se ele é anão, que é o ator, o Peter Dinklage. Interpretação notável que ele faz nessa obra, muito, muito importante. E o filme se passa praticamente inteiro em New Jersey, numa estação de trem. Aliás, o filme é... Vocês lembram quando eram crianças, brincavam com aqueles trenzinhos? O filme faz lembrar muito certas brincadeiras com os trens. Em toda a primeira parte do filme, esse ator, o Peter, ele trabalha numa loja que vende trens, conserta trens de brinquedo, e ele mesmo faz vários concertos de trem. Eles fazem filmes, exposições, pessoas que viajam e filmam trens, depois elas vêm, projetam o filme para várias pessoas que amam os trens conversarem. E tem os caçadores de trens. Caçadores de trens são pessoas que colocam seus carros paralelos aos trens que puxam aqueles vagões, e eles vão filmando esses trens e vão analisando e depois projetam para outros. É um filme todo dedicado ao amor aos trens. Vocês verão como o Finn, que é o nome do personagem, interpretado pelo Peter, ele vivencia isso. É uma obra que traz muitos dos elementos da nossa época e diretamente tem a ver com os conteúdos que veremos aqui sobre redefinir-se no caminho. Então, finalizando essa breve apresentação, veremos. Em um lado, nós veremos o Wilfred Sellers. Vai nos tratar dos elementos que vivenciamos pelos sentidos dentro de um contexto de uma filosofia mental da mente, seja ela qual for. Você vai ao vivenciar, e como você descreve isso, você mostra o tipo de arcabouço mental que você possui. Veremos também o Strawson, que trabalha sobre os nossos elementos de indivíduos, da nossa individualidade dentro de uma coletividade, e a obra sobre os trens. Imediatamente vamos então, vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver o início. No início do filme, o dono da loja, que era muito amigo do Finn, vem a morrer. E ele, o Finn, tudo que ele tinha era um emprego ali naquela loja, e nem casa ele tinha para morar, morava ali mesmo. Aí ele é chamado por um testamenteiro, um advogado, que vai dizer a ele agora como será a vida dele. Ele não pode mais ficar ali. A loja será fechada, tudo será vendido, ele tem que ir embora. Este homem que morreu, que era muito amigo dele, dono da loja, deixou uma propriedade para ele, que é uma estação de trem abandonada em New Jersey, que é onde o Finn vai agora morar e onde todo o filme ocorre. Vamos então, vou partilhar a tela com vocês para vermos aqui o início, quando o testamenteiro está conversando com ele. Iniciamos então o trabalho mostrando o Sr. Finn recebendo essa propriedade, que agora é a casa dele. Ele se dirige para lá, ele vai a pé, caminhando, prefere caminhar paralelo aos trilhos de um trem. É uma caminhada longa de Nova York a New Jersey, não é tão longe de carro, é pertinho, mas de a pé é bastante considerável, e ele vai com a mala dele até lá, aos arredores de Nova York a New Jersey. Muito bem, vamos começar, lembrem o trabalho, redefinir-se no caminho. Parte final, a parte mais avançada hoje. Para o Wilfred Sellars, quando nós temos uma impressão, ele parte lá do empirismo, está bem? Então, este senhor Finn, ele chegou neste lugar, ele foi caminhando, primeiro ele avistou a estação de trem. Lembrem, ele é um conhecedor da estação de trens e de tudo que diz respeito a trens. Vocês verão durante todo o filme isso. Conhecimento profundo, o amor que ele tem pelos trens. Então, ele observa essa casa, essa estação de trem abandonada, e ele já tem uma impressão, vocês viram a fisionomia dele, não é? Provavelmente ele diz, puxa vida, está abandonada mesmo, precisa de cuidados. Quando ele abre a porta e vê, o que ele sentiu ali? Nossa, tem um monte de coisas amontoadas, vou ter que limpar, vou ter que ver o que funciona, o que não funciona, não tem luz. E lembrem, o inverno ali é rigoroso, água quente, ele precisa, né? Ele vai ter muito trabalho ali. O que será que ele experimentou? Agora vejam como o Sellars faz as conexões. Ele nos diz, esse filósofo, que as nossas impressões, diferente daqueles primeiros empiristas, como David Hume, ele diz que as nossas impressões, elas são posteriores a uma linguagem. Vamos traduzir tudo isso para o português. O que o Wilfred Sellars entende aqui. Eu tenho essas impressões, mas eu já tenho antes uma linguagem. Eu tenho toda uma compreensão antes. Eu já sei o que cada coisa significa. E o que eu não sei ali, se tem um objeto estranho, alguma coisa que o Sr. Finn nunca viu na vida dele, ele olha aquilo e procura entender isso dentro de toda uma linguagem que ele já possui. Ou seja, todo o dado dos sentidos que nós recebemos, mas eles nos chegam já filtrados e administrados por uma linguagem que nós já temos. É assim que o Wilfred Sellars vai colocar. Ou seja, é um empirismo dentro de um conceito, dentro já de um arcabouço mental, de uma filosofia da mente, e dentro de uma linguagem. Sem linguagem não vai acontecer nada disso. Como será que ele entende, então, aquelas coisas que chegam aleatórias, sem nenhum vínculo com qualquer coisa que eu já tenho na linguagem? Ele diz que isso vai ter que ser encartado de alguma maneira com as nossas linguagens. Sozinho, sem nada, sem uma linguagem, os dados dos sentidos têm muito pouco a ver conosco. Nós não teremos muito o que fazer com eles. Então, nós já temos uma primeira referência. Lembrem que tudo isso que estamos tratando aqui necessariamente tem que levar em conta o que vimos desde o primeiro dia, ok? Nos aprofundamentos gradativos que fizemos até aqui. Neste sentido, se o Sr. Finn quiser redefinir-se no caminho, ele terá que levar isso em conta, que ele já tem toda uma estruturação. A redefinição dele não vai poder descartar isso. De um jeito ou de outro, terá que conversar com isso. Para ir além, para ir aquém, para destituir até isso, ele terá que conversar com esses elementos. Assim que os elementos dos dados dos sentidos chegarão. O nome disso que estou dizendo é um nominalismo psicológico. Anotem, por favor. Está bem? Nominalismo psicológico do Sellers. Muito bem. O Horty, quando trabalha essa questão que eu disse para vocês do Sellers, ele falou, o Horty escreveu assim, que o Sellers provavelmente foi o primeiro filósofo a insistir que devemos ver a mente como uma espécie de entificação da linguagem. A mente como uma espécie de entificação da linguagem. E ele explica, segundo Sellers, caso você possa explicar como as práticas sociais que denominamos usar linguagem vêm a existir, você já terá esclarecido tudo o que é necessário sobre a relação entre mente e mundo. Sabe uma das consequências importantes disso que eu acabo de ler para vocês? E que para nós, em filosofia clínica, traz vários critérios de relevância, de importância, é que se você, por qualquer razão na clínica, está ouvindo a pessoa, ela está discorrendo, ela parou de contar a história, está discorrendo sobre uma viagem que ela fez, que ela, no final de semana, quer contar para você, e por qualquer razão lá da clínica, você achou que isso é relevante, portanto há espaço para isso, a maneira como ela constrói esses elementos linguísticos, esses elementos estruturantes, dá a você uma aproximação em relação a essa arcabouço mental que ela tem, a estrutura do pensamento dela, e também elementos historiográficos. Lembrem que lá eu passei para vocês há algum tempo atrás um link de como trabalhar quando a historicidade não está acessível. Por qualquer razão, a pessoa teve um acidente vascular, utilizou drogas e teve um apagão geral, desmaiou e quando acordou não lembrava, tinha um processo extenso de amnésia e parte da vida dela. Como se trabalha em casos assim, né? Em casos de traumatismo craniano, a pessoa perdeu as informações, como nós trabalhamos sem historicidade? Nesse caso, Wilfrid Sellers é um dos filósofos que muito tem a colaborar com o nosso trabalho. E ele nos diz, observe então a linguagem da pessoa. Pela linguagem, pela linguística especificamente, você chega à estruturação mental. É um trabalho realmente muito grande para se fazer isso sem a historicidade. Mas em alguns casos é bastante relevante. E com a ajuda, lembram de ontem quando vimos as informáticas? Com o auxílio do computador, que hoje, vocês sabem, um computador hoje ele é um dos maiores coadjuvantes, e não sei se essa palavra está correta, porque talvez careça de ajuste, não é mais apenas um coadjuvante nos processos de tradução, né? Não é apenas no lá que você vai viajar para um país de língua, que num país que a língua é diferente da nossa, eles falam alemão, falam francês, e você não sabe o idioma e ele te ajuda. Isso é apenas uma parte do que os computadores e os sistemas de informação, softwares, estão fazendo. Há outras muito mais profundas e relevantes. Sistemas de informação cruzadas, de dados, de mapeamentos, e que vão nos ajudar muito em breve a situações como estas. Compreendermos melhor formações reticulares, sejam em processos mentais, em outros. Bem, sendo bastante conciso, bastante claro no que estou dizendo, no caso específico do que estamos vendo aqui, Cíntia, por favor, temos alguns colegas fora tentando entrar, aqui no meu monitor aparece, dê uma olhadinha, por favor. Diante do que estamos vendo aqui especificamente, nesta parte inicial, o que nos diz respeito é: o senhor fim chegou a este lugar, as sensações que ele recebe, as impressões que ele recebe, conversam com todo o arcabouço linguístico que ele já possui. Está bem? Vamos um pouco mais além e logo entraremos também com o Strawson nessa conversação. Então, vou partilhar a tela para que possamos prosseguir aqui com o filme. Apenas uma revisão de um minuto. Então, estávamos vendo que tanto o Strawson como o Sellers, eles colocam esses elementos a partir das referências que temos. Convencionamos como dentro, fora, mas elas estão conosco e ambos consideram que são muito importantes se vamos tratar tanto do que fazemos com o que chega nos sentidos, no caso do Sellers, a partir de um arcabouço mental, como a partir do Strawson, que faz essa metafísica que não é revisionista, ela é descritiva, ou seja, ela está preocupada em entender como é que a nossa mente, como é que os nossos pensamentos, o nosso arcabouço cognitivo lê, interpreta, vivencia o mundo. Então, o Strawson, na questão dos corpos, ele diz: pensamos que o mundo contém coisas particulares, algumas das quais são independentes de nós. Pensamos que a história do mundo se constitui de episódios particulares dos quais podemos ou não tomar parte. Não é o que estamos vendo, por exemplo, no Sr. Finn, neste filme, com relação aos trens, com relação a isso? Provavelmente ele vê aquele jovem que vende sanduíches ali naquele trailer como algo fora dele, não está sendo, inoportuno, não é? Ele chega e diz: ah, quero caminhar com você, vou aí tomar uma cerveja com você, e o Sr. Finn parece ser uma pessoa muito reservada, né? Vejam como o que estamos vendo nesses autores possuem como ilustração esses elementos da prática da vida. E o Strawson diz: pensamos essas coisas, esses acontecimentos particulares, se inclui nos tópicos do nosso discurso comum, como coisas sobre as quais podemos falar entre nós. Essas são observações sobre a maneira como pensamos o mundo, sobre o nosso esquema conceitual. Uma maneira de expressá-las de um modo filosófico mais reconhecível, embora não mais claro, seria dizer que nossa ontologia inclui particulares objetivos. Ela pode incluir, além desses, muitas outras coisas. Observem, por favor. Strawson está dizendo: vamos falar de um estudo do ser, no caso de nós mesmos. Bem, essas coisas, então, provavelmente, dirão respeito a elementos que nós mesmos consideramos objetivos, estão lá fora. O trailer, o carro que quase atropelou o Sr. Finn. Ele diz que o trabalho dele nessa obra consiste em exibir características algumas gerais e estruturais do esquema conceitual em cujos termos pensamos sobre coisas particulares. Um estudo muito bonito, relevante, porque ao mostrar o que nos ocupamos, o que de fato consideramos como critérios de identidade, de avaliação, de encaminhamento, temos mais um retrato importante de nós, das nossas questões, das nossas condições. Bem, mas aqui começamos de uma maneira muito cartesiana, né? Com réguas, separando as coisas direitinho, os conceitos, os termos, etc. Precisamos avançar. O Sellers vai se aproximar muito de Kant, porque ele diz que a intuição, e é um ponto de partida muito importante para ele, não se preocupe, nós vamos traduzir isso para o português com muita paz, com muita tranquilidade durante o trabalho de hoje. O Sellers parte da perspectiva kantiana da intuição, que necessita do conceito. A intuição que não tiver atrelada a conceito de que serventia e o que pode ser feito a respeito dela. Muito pouco. Por que que o Sellers faz isso? Por que que ele assume essa condição kantiana, ultrapassando aqui muito e deixando empiristas como David Hume muito distantes? É bem tranquila a explicação. Ele faz isso e assume que a intuição só vai ter sentido com o conceito. Não acabamos de ver que para ele, primeiro nós temos uma estruturação linguística, a linguagem, e então os elementos de sentido chegam, e a minha linguagem e essa perspectiva é que vão dar um significado, vão dizer, o sol sobre a pele significa que agora é verão, está muito quente, preciso colocar uma proteção solar. Vejam, a minha linguagem, ela está pronta. Os dados de sentidos vão chegando e a linguagem vai articulando esses elementos. Quando somos crianças, isso vai se formando aos poucos, essa relação. Vamos tendo esses dados de sentidos, associando com outras coisas e vamos formando. E cada vez mais é a linguagem que recebe isto. Daí o fator de a intuição, as intuições, não é? Elas terem necessariamente a vinculação conceitual. Ok? Sellers, então, agora chega e vai colocar abaixo as teorias dos dados de sentidos. Do que eu estou falando? Daqueles elementos imediatos. É isso que ele não vai mais, ele vai colocar à parte. Os Sellers, nas palavras dele, então, nos diz: teorias dos dados de sentidos, de forma característica, distinguem entre um ato de consciência e, por exemplo, uma mancha colorida que é seu objeto. O ato usualmente chamado sentir. E aí, ele nos fala, até onde alcança a formulação, não há razão para supor que ter a sensação de um triângulo vermelho seja um ato cognitivo ou epistêmico. Há certamente a tentação a assimilar, abre aspas, ter a sensação de um triângulo vermelho, fecha aspas, ou pensar acerca de uma cidade celestial e atribuir à anterior o caráter epistêmico, a intencionalidade da última. Mas poder-se-ia resistir a essa tentação e poderia ser sustentado que em uma sensação de um triângulo vermelho é um fato sui generis, nem epistêmico, nem físico, que tem sua própria gramática lógica. Eis uma ilustração para o que acabamos de colocar. Eis um aprofundamento para o que acabamos de colocar. Mas eu vou ler mais um pequeno trecho e depois quero conversar com os senhores a respeito do conteúdo e da clareza do que estamos tratando, está bem? Todo esse trabalho, todo esse empenho que estamos fazendo juntos, tem sentido se estão acompanhando, se estão compreendendo. Se tiverem dúvida, nós vamos esclarecer antes de prosseguir com os aprofundamentos. Ele diz, então, a consequência de misturar todos esses ingredientes, ele está falando quando você fala de um triângulo, que você viu, de uma cor vermelha que você viu, de um aroma que você sentiu, essas coisas associadas, ele diz. E é a ideia de que a sensação de um triângulo vermelho é o genuíno paradigma de conhecimento empírico. Eu penso que pode ser percebido rapidamente que a ideia leva diretamente à teoria ortodoxa dos dados dos sentidos e é responsável pelas perplexidades que surgem quando se tenta refletir sobre ela. Atenção, por favor. O que o Wilfred Sellers está nos dizendo é que se você tomar ainda aquela concepção empírica, pura e ingênua, que diz, bom, eu senti, então, aqui eu olho aqui à minha esquerda, eu tenho uma linda cafeteira que está exalando um perfume do café. Sem passado, e já vou lá buscar um cafezinho também. Ao dizer isso para vocês, o aroma do café e visualizei a cafeteira com as suas lindas cores no café. Esse elemento puro, ele é ingênuo, porque agora eu percepciono essas coisas sobre o crivo da sociedade, sobre o crivo da condição de uma aula dada no domingo, no final do domingo, do contexto que estamos inseridos, tudo isso. Então, falar de um elemento empírico sem falar dessas coisas fica completamente sem sentido para os nossos dias, para o nosso contexto. Ok? Apenas isso. Vou parar aqui a gravação para conversarmos um pouco, está bem? Sobre esses elementos que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos estudos. Vamos um pouco mais agora aprofundando em Strawson. Porque o Strawson, ele vai caminhar diretamente para a reidentificação. Reidentificação. Vejam, alguns vão ver vários paralelos aqui com o tema do nosso trabalho, que é redefinir-se no caminho. Por enquanto ainda não chegamos a esses pontos, logo chegaremos. O Strawson, então, primeiro ele falou que ele está preocupado nesta obra em compreender como é que o nosso aparato mental lê, interpreta, entende o mundo. E, para isso, ele chama isso de metafísica descritiva, que ele diz que filósofos como Kant e Aristóteles fizeram. Então, ele nos diz, há muitas questões a ser levantadas. Vale a pena, primeiro, enfatizar novamente o caráter ilusório de certas dificuldades. Há, por exemplo, a crença que serviu como nosso ponto de partida, a crença de que não importa quão elaborada seja a descrição que formamos de uma rede de coisas e de incidentes relacionados espacial e temporalmente, não podemos jamais estar seguros de formar uma descrição individuadora de um item particular único, pois jamais podemos excluir a possibilidade de outra rede exatamente similar. Para Strawson, você colocar que não há essa possibilidade, ou seja, vamos traduzir isso para o português, não há possibilidade então de eu compreender determinado aspecto do mundo segundo a minha estrutura mental para ele, por que não posso? Se eu nomeio, categorizo elementos, relaciono significados e instâncias para mim, isso não é possível? Eu não estou dizendo que não há outros códigos, outras formas, outras maneiras. Não, há. Inclusive há para mim outros códigos e outras maneiras de entender as mesmas coisas, não é? Ele diz também que experimentar essa ansiedade teórica é ignorar o fato de que nós, os falantes e os usuários dos sistemas de datação e de localização, temos nosso próprio lugar nesses sistemas e conhecemos este lugar, que nós mesmos, portanto, e nosso próprio entorno, proporcionamos um ponto de referência que individua a rede e, assim, ajuda a individuar os particulares localizados na rede. Strawson disse que é possível, em muitos contextos e de várias formas, você ter essa relação pontual. Observem que um filósofo falar isso na década de 50 para a década de 60. Então, ele, antes de explodir por toda a parte conceitos como pós-verdade, relativismo de toda a ordem, ele diz isso, ele diz, esperem lá. Ainda que tenhamos todas essas coisas em andamento, há ainda sistemas vinculantes que me propiciam referências muito acuradas e pontuais sobre várias coisas. É muito interessante isso. E para algumas pessoas é extremamente confortante saber que, puxa, parei, que bom, quer dizer que não perdemos todas as referências, não? Ainda podemos falar de elementos individuais. Eu sei que alguns já pensaram, ele está caminhando direto para Leibniz. Não, ele não está. Inclusive, ele tem todo um capítulo sobre a mônada em Leibniz e ele mostra as referências aqui. Tá bem? São completamente distintas. Tem grau de parentesco, sim, mas são muito distintas. Ou seja, filósofo está nos dizendo: olhem, temos muito a considerar cada um de nós no nosso mundo, temos esses particulares, como ele chama, que são elementos categoriais. Você olha para o redor, então você vê que tem um abajur, que à medida que a luz se acalma, porque começa a cair a noite, ela se acentua. Isso é uma referência para quem assim observa. São elementos de particularidade que vão pontuar, ora mais, ora menos, a vivência de uma pessoa no mundo. Ele diz: cometem um erro diferente, mas não sem relação com esse, aqueles que, embora bastante conscientes do que é o aqui, agora, e o que isso proporciona um ponto de referência, supõe então que aqui, agora, esse e todas as palavras centradas no enunciado se referem a alguma coisa privada e pessoal a cada usuário individual delas. Do que ele está falando? Como eu traduzo isso para a filosofia clínica? Ele está falando de interseção de EPs. E que vários desses esses elementos, se eu falo desse lindo abajur que a Daide fez à mão, colocou as pedrinhas, o tecido, pintou a base toda, etc., e colocou uma lâmpada muito suave, encantadora para ler quando anoitece, quando, isso tudo que fez não é uma coisa só minha. Estou partilhando com vocês. Estou partilhando com outras pessoas. Então nós temos vários sistemas de referência, ainda que seja comigo, também é para além de mim, com outros que acompanham o trabalho. O Strawson prossegue dizendo: eles veem que para cada pessoa em cada momento há sobre essa base uma rede espaço-temporal única, mas também veem que sobre essa base há tantas redes e tantos mundos quanto há pessoas. Esses filósofos se privam de um ponto público de referência ao tornar privado o ponto de referência. Acho que está bem ilustrado isso que vimos até aqui. Vamos seguir um pouco mais agora com o filme e depois voltaremos com mais outras considerações. Temos vários elementos agora a olhar, a considerar. Já tiveram aí um bom panorama da vida do Fim, né? A vida que ele está levando agora, os trabalhos que ele está fazendo. Então ele vive nessa estação abandonada, vocês viram o amor que ele tem pelos trens. Ele fica parado, sentadinho num banco de uma linda praça arborizada, fica uma tarde inteira para ver um ou outro trem passar. O que ele percepciona, o que ele vê, o que ele sente, desde quando o trem se anuncia lá ao longe, as rodas sobre os trilhos, até a passagem do trem, provavelmente é infinitamente diferente de como o amigo dele observa, né? Amigo dele, expansivo, todo muito bem falante. Essa situação que nós vemos aqui traz várias caracterizações que estudiosos como Strawson, quando trabalham como a nossa mente, como a nossa estruturação lê, compreende, percebe, e como Sellars vai estudar como as coisas que nos chegam pelos sentidos são processadas, aqui nós temos vários elementos. Vamos primeiro ao Sellars, tá bem? Bom, ele diz: eu já observei que os teóricos dos dados dos sentidos ficam impressionados com a questão, abre aspas, como pode um objeto físico parecer vermelho a S, um sujeito chamado S, né? A não ser que algo naquela situação seja vermelho, e S ou esteja percebendo. Se S não está experimentando algo vermelho, como pode acontecer de um objeto físico que ele pareça vermelho, em vez de verde ou listrado? Querem que eu repita? Vou repetir. Como pode um objeto físico parecer vermelho A para S, a não ser que algo naquela situação seja vermelho? Bem simples, não é? Como esta planta que vocês estão vendo em casa, o lírio da paz, lindo com as suas flores, e esse aqui está muito bem hidratado, está muito viçoso, bem contente. Como pode ele parecer a vocês azul, uma vez que ele é verde? Ou como ele pode não parecer dessa forma, uma vez que ele é... Não é uma pergunta muito simples, muito prosaica? Só que o Sellars diz assim que muitos empiristas tradicionais se atrapalham completamente com essas questões e outras. Cada vez que eles tirarem isso de um contexto social e tirarem isso de uma base, de uma estrutura mental que já por si só, a partir da formação que ela fez, vai interpretar isso de uma maneira, eles vão ficar atrapalhados mesmo, não tem outro jeito. Porque vão percepcionar que há uma forma que os sentidos de todos nós vão captar da mesma maneira as mesmas coisas. E isso não será assim. Por mais simples que isso pareça, e não é assim que ele coloca numa linguagem bem complexa, isso que eu estou colocando para os senhores, quais as relevâncias de algo dessa maneira? Ora, você vai a um médico e diz que está com uma dor muito grande e que precisa de um analgésico, sim, urgente, para poder, pelo menos, tentar dormir. Ele vai mensurar essa dor com base em quê? Com base no que o Sellars está colocando? Provavelmente não. A não ser que esse médico tenha estudado filosofia clínica e outras coisas. Daí sim, provavelmente ele vai dimensionar. Mas, se ele vai usar a formação clássica médica, ele vai saber a sua idade, o seu peso, o seu histórico médico, o que está acontecendo, e então vai dar um remédio com base nisso. Desde a escolha do remédio, do repertório que ele tem, até a dosagem, prescrição medicamentosa vai obedecer isso. Peso, altura, idade, outros fatores. No entanto, autores como Sellars dizem que não pode ser assim, porque os fatores que chegam aos nossos sentidos, eles passam por uma leitura de uma filosofia mental que nós estruturamos, de uma linguagem que nós estruturamos. E assim a dor para algum pode ser tratada com uma dose ínfima de medicação, às vezes até sem medicação. Se você explicar, olha, você passou por um processo cirúrgico, é natural que doa. Se você puder lidar com isso sem medicação, será melhor para até observarmos o processo de cicatrização, etc. e tal. Para alguns, essa explicação já é suficiente para que a pessoa lide com isso de uma outra forma. Veja, não é uma aplicação interessante para... Eu vejo o alcance imediato de uma pesquisa como a que Sellars coloca. Como estamos vendo nessa obra. Aquele garoto que trabalha no trailer vendendo sanduíches e que fez uma comida adorável para eles, né? Que eles sentaram, tomaram uma cerveja, viram que o cineasta, o Tom, afasta a câmera e mostra, abre a lente para que a gente veja o contexto todo. As árvores ao fundo, um vagão estacionado permanentemente atrás da estação. Que cena bonita, né? Como também a casa dela, da Olivia, quando o Finn vai até lá a primeira vez, vocês viram? A lente se afasta e ele pega em perspectiva. A casa está num declive. Logo ali abaixo tem o lago. Estas vivências, elas não chegam puras ao nosso alma, ao nosso ser. Elas são filtradas por um modo, por uma concepção linguística. Assim explica Sellars. Então, mais adiante na obra dele, ele vai... Eu ultrapassei uma parte que, enfim, fica melhor colocado assim, dessa maneira. Quando ele vai trabalhar as impressões e as ideias a partir de um elemento lógico, lembrem que essa lógica é uma lógica linguística. O intuito dele é a formulação disso, dessas impressões empíricas a partir destes elementos, e não o contrário que era feito antes. Não é? Então, ele nessa aproximação, ainda muito próximo a Kant, ele vai nos dizer: é uma cegueira se você. Isso é literal, não é uma licença poética. É realmente o que Kant escreveu, que é uma cegueira. Se você tentar compreender esses elementos dessas intuições, sensações, etc., sem o elemento linguístico, sem o conceito, passa direto no vazio e vai embora. O núcleo descritivo comum, escreveu Sellars, pode não resultar ser um experienciar, apenas, apesar de as chances de que isso seja assim, pareçam menores com cada passo em meu argumento. Por outro lado, eu posso dizer que é um componente em estados de coisas que é experienciado, e não parece pouco razoável dizer que é ele mesmo experienciado. Porém, que tipo de experiência é? Que tipo de experiência é? Se meu argumento até agora for sólido, não posso dizer que seja uma experiência vermelha, isto é, um item vermelho experienciado. Ou seja, você não olha para aquela cor pura, como ele colocou, ele elegeu a cor vermelha, o triângulo vermelho, como uma ilustração. Não é apenas isso que você vai observar. Não é simplesmente o dado, alguém dizer uma cor vermelha, um triângulo vermelho. Não é só isso que você vai experienciar. Provavelmente você vai fazer uma amarração lógica com outras coisas. E vai dizer, bom, este vermelho dentro deste contexto é pálido. Deveria estar muito mais intenso, etc. Essa foto que eu tirei. Ou seja, há um elemento orgânico ligando fatores lógicos. Ele fala, então, páginas depois. A experiência da sensação de um triângulo vermelho não implica a existência de um item vermelho e triangular e, portanto, sempre a pressuposição de que vermelho é uma propriedade de um objeto físico, vermelho e triangular? Você não deve, portanto, abandonar esta pressuposição e retornar à estrutura de conteúdos dos sentidos como você se recusou a fazer. Uma saída para esse dilema seria assimilar... Ele cria um mito dentro do livro. Eu não mencionei isso para não desviarmos desses elementos bem pontuais, mas ele cria um sujeito, um tal de Jones, que ele faz referência toda hora e vai fazendo um amadurecimento de Jones ao longo da obra. Então ele diz: Jones tem a sensação de um triângulo vermelho. A Jones acredita em uma deusa caçadora, pois a verdade da última não vai implicar com certeza a existência de uma deusa caçadora. Agora, se eu penso que a maior parte dos filósofos contemporâneos tem clareza de que é possível atribuir a um contexto sensação de, e ele grifou e tirou da página, colocou isso à parte, a sensação de. Ele diz, a propriedade lógica de ser tal que, abre aspas, existe a sensação de um triângulo vermelho, não implica existe um triângulo vermelho. Sem assimilar o contexto, sensação de ao contexto, acredito que, da forma que for, pois, enquanto verbos mentalistas, de forma características, provém contextos não extensionais, ele entra aqui forte na intencionalidade, né? E na analítica de linguagem, vocês já estão aqui caminhando em direção ao pessoal de Frigel e outros, mas não se preocupem, vamos manter aqui os elementos. Ele diz, quando eles não têm palavras de realização ou endosso, nem todos os contextos não extensionais serão mentalistas. Contudo, não há dúvida que, historicamente, os contextos, aí ele bota tudo entre aspas, sensação de, impressão de, foram assimilados tais contextos mentalistas como acredito que, deseja, decide, tudo isso entre aspas. Em suma, há contextos que são ou eles próprios atitudes proposicionais ou envolvem atitudes proposicionais na análise. Essa assimilação tomou a forma de uma classificação de sensações junto a ideias ou pensamentos. O que o Wilfred Sellers acaba de nos dizer tem uma tal proximidade com a filosofia clínica que tivesse esse filósofo, claro, tido a oportunidade de conhecer o trabalho que todos nós fazemos, acho que ficaria bastante contente por ver muito do que ele propõe aqui migrado para uma propriedade clínica. Vejam, vamos traduzir isso para o português. Se um de nós diz, lá está um triângulo vermelho, o outro diz, bom, eu acredito que houve um acidente, porque aquele triângulo vermelho está sinalizando, ele é utilizado para isso. Logo adiante deve ter um carro quebrado, deve ter acontecido alguma coisa. Vejam, contexto, elementos orgânicos de lógica, contextualizações e tudo mais. A cor vermelha não chegou pura até nós. Isso que ele fala da cor vermelha do triângulo que ele coloca ao longo do livro. Esses elementos, olhem, vamos levar isso para a área somática. Você vai a um fisioterapeuta, ok? E um fisioterapeuta diz para você, vamos supor que ele diga, abstraia todos os seus pensamentos, todas as coisas, vamos fazer um teste de tração na esteira para vermos aí o débito cardíaco e outras coisas. Bom, o que ele está fazendo praticamente é um empirismo puro, é um retorno quase a John Locke, David Hume. O que ele vai encontrar ali na fita métrica que diz respeito a isso também é dessa ordem. Agora, ele vai dizer para você, e depois de analisar isso, olhe pela sua idade, pelo seu, você está muito acima do peso ou muito abaixo do peso. Precisamos, então, entrar com... Você precisa consultar um nutricionista, porque precisamos que você, além da massa muscular que você vai ganhar aqui com vários exercícios, você vai precisar de um processo nutricionista, nutricional, de propriedades vitamínicas e outras coisas. Você pode vivenciar tudo isso de uma tal maneira que, por interpretação, por elementos da sua estruturação linguística e outras coisas, isso se torne contraproducente. Enquanto que o seu vizinho de porta de apartamento, que passou pela mesma avaliação com os mesmos números e os mesmos resultados, ficou felicíssimo e está ganhando massa muscular, melhorou o débito cardíaco, está uma beleza. Como vamos entender isso? Nós estamos medindo propriedades empíricas. Os números são os mesmos, as taxas são idênticas. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que esta filosofia da mente, conversando com o processo de empiria, não foi feito, como Wilfred Sellers acaba de nos colocar. Eis a questão. Em 5 minutos... nós vamos levar isso diretamente ao bojo do redefinir-se no caminho, que é o tema do nosso trabalho. Agora vamos para o Peter Strawson. Peter Strawson, como vocês sabem, está preocupado com a metafísica descritiva. Ele quer saber como é que o nosso aparato mental lê e interpreta todas essas coisas, inclusive os elementos empíricos, que é o que o Sellers estava pesquisando aqui conosco. E ele diz, agora ele vai falar da reidentificação. Nossos métodos ou critérios de reidentificação devem levar em consideração fatos como estes. o campo da nossa observação é limitado. Olhem que dado. O campo da nossa observação é limitado. Dormimos, nos movemos, ou seja, estes métodos devem levar em consideração os fatos de que não podemos, a qualquer momento, observar o todo da armação espacial que usamos, que não há parte dela que possamos observar continuamente e que nós mesmos não ocupamos uma posição fixa dentro dele. Estes fatos têm, entre outras consequências, esta, dois pontos. Não cabe falar de atenção contínua e abrangente da preservação ou da mudança de limites espaciais, nem da preservação ou da mudança contínua de relações espaciais por parte de coisas que, em sua maioria, não sofrem mudanças qualitativas ou somente sofrem uma mudança gradual. Ou seja, ele está mostrando a correlação de princípios que são bem delimitados, não é? Então, o Strawson nos chama para dentro disso que ele acaba de dizer, para os particulares básicos. O que quer dizer? Os elementos que são localizados nesse mundo que nós temos acesso. Os dois filósofos não consideram aquelas coisas transcendentes que não fazem, que você elabora e que não, você não tem acesso, a não ser que você tenha. Aí eles consideram. Então, o Strawson diz assim: podemos esclarecermos uns aos outros sobre o que ou quais coisas particulares versam o nosso discurso, porque podemos ajustar nossas histórias e relatos em um único quadro de mundo. E a armação desse quadro é uma armação unitária, espaço-temporal, de uma dimensão temporal e três dimensões espaciais. Portanto, como as coisas são, a identificação de particulares em geral repousa em última instância sobre a possibilidade de localizar as coisas particulares das quais falamos em um único sistema espaço-temporal unificado. Agora, como eu disse há pouco, voltamos diretamente e pela primeira vez durante a tarde no elemento central do nosso trabalho, redefinir-se no caminho. E vamos tomar como exemplo o Sr. Finn. O Sr. Finn trabalhava com um amigo dele, que era chefe dele, que veio a falecer. Morreu praticamente diante dele. Estavam conversando, o Sr. Finn estava arrumando algo, isso é no início do filme, e ele ouve o barulho do amigo cair e morrer. Ele recebe, então, como herança desse senhor, essa estação onde ele agora passa a viver. Quer dizer, o homem o conhecia profundamente bem, a ponto de saber que era a melhor herança que ele poderia dar ao amigo, era isso e algum provento para ele poder viver. Ele migra para isso. Bem, como ele faz os processos de redefinir-se no caminho? Alguns poderão dizer, ele não faz isso. Ele não está se redefinindo no caminho. Ele está prosseguindo com as suas coisas. Como sabemos que uma pessoa faz um redefinir-se no caminho ou dá seguimento àquilo que havia? Mesmo porque, muitas vezes, você apenas ao continuar vivendo o que você já vivia, isso por si só é entregar a sua base categorial à função do redefinir-se. Quando estudamos Peter Strawson e ele fala desses elementos ambientais como particulares, é o termo que ele emprega, oriundo da lógica, quando ele fala desses elementos particulares, se eu arrumar os elementos particulares aqui do meu mundo, de tal forma que apenas ao viver esses elementos eu me redefina, ora, estou diante de um caminho interessante para mim. O Sr. Finn, ao ir morar nesse lugar, vocês viram, ele tolera, ele não é muito aberto ao modo de ser desse amigo dele, do trailer, não é, mas também não chega a empurrá-lo para longe, tolera. Vê que é um garoto meio leviano, poucos aprofundamentos nas coisas da vida que o fim considera relevantes. Então ele aceita o café, vai ali de vez em quando pedir algo. Tem a Olivia, que já tem maior afinidade com ele, não tanto, mas parece ter maior afinidade. Tem aquela menina que vai visitá-lo de vez em quando, que mora ali perto. Tem um contexto dele, não é? Onde ele morava antes, em Nova York, ele não tinha o bairro que ele vivia, como vocês viram, ele se apresenta sendo o bairro onde ele vivia lá. Ele não podia caminhar sobre os trilhos do trem, como ele faz agora, longas caminhadas, 5, 10 quilômetros diariamente. Ele não tinha esses jardins, só aparece ele trabalhando no início do filme, em oficinas apertadas, desmontando trenzinhos elétricos, trocando rodinhas que quebraram, arrumando vagonetes. Agora ele tem a possibilidade de estudar, abrir os livros, de andar, de ficar olhando os trens. Isso pode ser, provavelmente, um redefinir-se dentro das bases dele, um aprofundar-se dentro do mundo dele. Nesse sentido, Strawson é muito importante no sentido de dizer: o meu mundo, a maneira como eu entendo o mundo, tem muito a ver com os particulares que estão comigo. Strawson não desvincula os elementos que nós na filosofia clínica consideramos a base categorial. Para ele, Strawson tem grande relevância. Para Sellars, tem relevância no sentido em que meu aparato mental vai receber isso e de que forma vai receber. Em filosofia clínica, como entenderíamos isso? Em filosofia clínica, diferente do que Sellars coloca, no sentido de sempre haverá esse aparato mental antes das impressões, nós sabemos que isso, em filosofia clínica, diferente, não quer dizer que certo ou errado, diferente. Em filosofia clínica, os senhores irão à historicidade e verão que em certas partes da estrutura da pessoa, em certos momentos da historiografia, certos elementos sensoriais poderão entrar de maneira pura, tal qual David Hume falou nos seus tratados, nas suas investigações. Por exemplo, às vezes, uma vivência, a mulher teve um bebê. A experiência do parto, para algumas mulheres, é algo... o parto em si. Elas tinham uma ideia antes, uma filosofia da mente quanto a isso. Tinham todo um aparato linguístico, de linguagem, para receber, para entender, para significar. Só que às vezes a experiência, a impressão, a sensação empírica, pele, o cheiro, o toque, o nascer, o choro do neném, isso pode ser tão impactante, a experiência sensorial pura e bruta, que inclusive pode desfazer todo um aparato mental que era anterior com relação a isso. Então estaríamos de volta a David Hume e muito longe de Kant. Inclusive, a pessoa não teria às vezes nem conceitos para isso. O Wilfred Sellars admitiria isso? Não. Não admitiria isso. Essa experiência não tem sentido para o que o filósofo está nos colocando. Para ele, esses elementos entram pelo critério do conceito. Se ela sabe explicar, se ela sabe colocar isso, ok, será tido dessa forma. Vejam os elementos e a importância desses fatores quando trabalhamos as questões ligadas a um redefinir-se no caminho. Qual a importância e a propriedade aqui? Lembrando aos senhores que tudo que estamos vendo só faz sentido a partir dos 2 dias anteriores de trabalho que tivemos, tá bem? Não desconsiderem aqueles elementos que serviram de base ao que estamos vendo aqui. Entre outras coisas, muitos de nós podem, compreendendo suas historicidades, suas estruturas de pensamento, fazer redefinições existenciais no caminho, simplesmente, por exemplo, aproximando-se de certos particulares, como coloca Strawson, e de certos elementos empíricos. Um exemplo, você tira uma semana para ficar numa linda enseada, numa cabana à beira-mar. Ou, se você gosta de trens, ter uma experiência semelhante à que o Finn teve. E isso pode entrar de tal maneira que pode fazer redefinições, ultrapassando sofrimentos, concepções de mundo, sofrimentos, etc., e outras coisas mais. Pode. Como somos pesquisadores, nós não temos a verdade, somos filósofos clínicos, estamos buscando por ela. Quando encontramos uma abertura epistemológica na historiografia da pessoa que propicia tal experiência, podemos utilizar isso como um submodo. Em alguns casos, podemos. São 19 horas e 10 minutos, vamos fazer uma parada. Vamos caminhar agora, vamos seguir os passos, retomando a metafísica descritiva do Peter Strawson, e ele vai nos dizer assim: uma grande classe de estados e condições, e acontecimentos e processos particulares são concebidos como estados e condições necessariamente de ou realizados ou sofridos por particulares de outros tipos, em especial coisas que são ou têm corpos materiais. O argumento estabelece uma dependência de identificabilidade geral e unidirecional da primeira classe de particulares em relação à última classe, dados somente os conceitos que temos. A razão por que é desejável pôr tão pouco peso quanto possível no argumento é que, ainda que correto, ele tem pouco ou nenhum poder explicativo. O argumento não explica a existência da dependência geral de identificabilidade que estabelece. Permanece uma questão: por que os particulares que figuram em nosso esquema conceitual exibiriam a relação na qual o argumento se baseia? Por que deveríamos conceber os particulares relevantes precisamente dessas maneiras? Não se trata aqui de uma volta a Maurice Merleau-Ponty, mas se trata de uma conversação somática desses fatores a partir da presença deles e como interagem conosco. O Strawson, um pouco mais adiante, essa parte aqui de corporeidade, eu acho que nós podemos ultrapassar indo diretamente à questão das pessoas. E aqui há passagens notáveis, muito importantes aqui, sobre quando ele considera o que faz de alguém pessoa. Quando você lê isso em Strawson, uma das questões que imediatamente surge é que nós reduzimos muito essa dimensão de pessoa. A nossa sociedade, nos últimos 200 anos, ainda que com tecnologia e muitos elementos, nós parecíamos que estávamos expandindo, e talvez o que aconteceu não foi bem por aí, foi bem o contrário em alguns casos. Nós reduzimos e apertamos esse eixo por várias questões, questões de trabalho, questões de urbanidade nas cidades, questões de família, questões de cidadania, ou seja, para muitos contextos e para muitos fatores, inclusive os elementos industriais, mercadológicos, em muitos casos foi interessante que o conceito de pessoa ficasse bem restrito. E o Strawson, ele faz um elemento de horizonte muito bonito quanto à questão da pessoa. Você, entre outras coisas, fica pensando em alguns momentos: nossa, mas diante dessa dimensão que ele coloca, a pessoa pode ir muito além dela e envolver muitas outras coisas. Agora, colocar isso dentro de um espaço de sociabilidade é uma questão e tanto. Vamos ver nas palavras dele. Cada um de nós distingue entre, de um lado, si mesmo e estados de si mesmo. Vejam, cada um de nós distingue entre, de um lado, si mesmo e estados de si mesmo. E de outro, o que não é si mesmo ou um estado de si mesmo. Isso é tranquilo, não é? Nós trabalhamos isso direto no consultório. São as marcações que uma pessoa coloca. Não, isso não tem a ver comigo, ou isso não é parte de mim, ou isso não sou eu, é uma outra questão, é uma outra pessoa, é de outro modo, etc. Essas marcações. Ele diz, quais são as condições do nosso fazer essa distinção e como são elas cumpridas? De que maneira fazemos e por que a fazemos? Da maneira como fazemos? Pode parecer um termo impróprio referir-me a esse grupo de questões como a questão do solipsismo, mas eu não tenho escrúpulos quanto à apropriação do nome, pois aquela que costumamos chamar assim não é uma questão genuína de modo algum. Na discussão deste item, a noção de identificação de particulares é mais uma vez crucial, sobretudo no sentido de distinguir um particular de outros no pensamento ou na observação, mas também nos sentidos originais do falante ouvinte. Senhores, vamos traduzir isso para o português? Vamos. Olhem, vamos tomar no âmbito da clínica que nós fazemos, da filosofia clínica. Você está diante de uma pessoa, está fazendo a historicidade, está trabalhando e ela está colocando elementos. Muitas vezes a pessoa não percebe que ela agregou ao próprio conceito de quem ela é, das coisas dela, tal qual o braço, a mão, a pele, ela agregou a isso, por exemplo, um filho, um amigo, um irmão, a esposa, a própria casa, o jardim. Ela não se deu conta. Ela agregou isso dentro dela, na alma dela, na convicção dela, como ele coloca aqui, os particulares, esses elementos circundantes. Circundantes é um modo de dizer, porque estão muitas vezes dentro de nós. Ah, ou seja, nós aprendemos na escola, na vida, o que, olha, você é uma pessoa, você tem essas responsabilidades, isso te define, eis os teus limites, etc. Então você sabe que você não pode ir até o seu vizinho, não é? Entrar lá, abrir a porta e dizer, ah, eu vim pegar a bola que caiu aqui no teu jardim. Nós não fazemos isso. Existem leis, existem normas, critérios que vão desde a urbanidade até as questões educacionais e também relacionadas à interseção de EPs, que nos dizem, não, espera, a bola caiu na casa do vizinho, a bola é minha, estou jogando aqui com meu filho, vou lá bater a porta. Então nós batemos a porta do vizinho, ele abre, nós pedimos desculpas que a bola caiu no jardim dele, esperamos que não tenha quebrado nada, né? E pedimos a bola de volta. As coisas estão bem seccionadas, não é? Tudo nos seus lugares, tudo direitinho. E Strawson problematiza isso e diz, olhem, é assim mesmo, de fato? E na própria clínica nós vemos que não é. Às vezes um pai diz para a filha, você é minha filha. Enquanto você estiver na minha casa, puxa, até agora parecia que a casa era da menina também. Não, enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer como eu digo que tem que ser feito. Esse pai, ao fazer isso, não é? Ele diz, você é minha, esse minha é o quê? É minha como é um braço, uma perna, um coração, um pulmão, é assim? Às vezes é. Às vezes é mais que isso. A tal ponto que se a filha diz, pois amanhã mesmo eu vou embora, o pai morre. Às vezes morre. Se ele é o coração, se ela é o coração, o pulmão dele, mais do que o próprio coração, o pulmão pode, ela vai junto, leva o coração, o pulmão, o homem morre. Não é uma metáfora isso. Isso, por vezes, é tão concreto. Por isso ele trata dos particulares, não é? Então, quando em clínica, claro que o intuito dele não é a área clínica, mas para nós que trabalhamos filosofia em consultório, em hospital, em instituições, nós vemos isso. Sabemos que, por vezes, uma pessoa quebrou a empresa, ela morre. tem a pressão arterial vai lá no teto, a pessoa começa a passar mal, morre. Mas não foi a empresa que quebrou? Bom, a empresa pode ser mais parte da vida e da existência dessa pessoa do que o próprio corpo, cabeça, tronco e membros. Não foi a empresa que quebrou, foi ela. Outras vezes a pessoa tem um orgulho, então errou, mas é incapaz de ir lá pedir desculpas, pedir perdão. De jeito nenhum, alguns não tem como você fazer isso. Por quê? Porque esses particulares envolvem outras coisas. Não tenho em mente que esses particulares ao qual Strawson se refere são apenas objetos materiais, como uma cadeira, uma mesa. São também outras coisas. Então, por que isso é importante quando tratamos de um redefinir-se no caminho? Porque no redefinir-se no caminho, esses elementos particulares podem ser de grande ajuda existencial. De grande ajuda você mudar às vezes de uma cidade, mudar às vezes, dizer eu não vou mais trabalhar no meu escritório, vou fazer o trabalho remoto em casa. Para alguns isso muda completamente a vida. Não quer dizer que essa é a indicação para alguns é exatamente o contrário, aliás, é vá para o escritório. Não fique em casa. Em casa, a pessoa começa a apresentar questões que, se estivesse indo ainda ao consultório, ao escritório, à loja, à empresa, ao hospital, talvez não tivesse, não é? Strawson prossegue. Aqui ele está tratando agora de pessoas. É uma parte avançada da obra. Ele diz, igualmente óbvia é a posição especial de um corpo em relação a todas as experiências de um dado sujeito que se atribuem ao sentido, por exemplo, do tato. Ele tratou dos sons em outro capítulo. Esses pontos ilustram algumas das maneiras pelas quais o corpo de uma pessoa ocupa uma posição especial em relação à sua experiência perceptiva. Como eu disse, não é um retorno a Maurice Merleau-Ponty, ainda que pareça muito, não é? Na fenomenologia da percepção, muito. Ele prossegue, ele diz, podemos resumir os fatos dizendo que para cada pessoa há um corpo que ocupa uma determinada posição causal em relação à sua experiência perceptiva. Vou repetir. Podemos resumir esses fatos dizendo que para cada pessoa existe um corpo que ocupa uma determinada posição causal em relação à sua experiência perceptiva. Uma posição causal, de várias maneiras, é única em relação a cada uma das várias espécies de experiência perceptiva que ela tem. E, como uma consequência adicional, que esse corpo é também único para ela como um objeto de várias espécies de experiência perceptiva que ela tem. Lembramos-nos da posição especial que o corpo de uma pessoa ocupa em sua experiência na esperança de que isso pudesse ajudar a proporcionar uma resposta para duas questões. Primeira, por que se atribuem os estados de consciência de alguém a alguma coisa? E dois, por que são eles atribuídos precisamente à mesma coisa a que se atribuem determinadas características corporais, uma determinada situação física, etc. Eles explicam-se, se me for permitido falar assim, porque eu me sinto peculiarmente unido ao que de fato chamo meu próprio corpo, que foi o que eu disse há pouco para vocês. Poder-se-ia até dizer que explicam porque, concedido que vou falar de um corpo como meu, eu deveria falar desse corpo como meu. Mas não explicam porque eu deveria ter o conceito de eu mesmo, porque eu deveria atribuir meus pensamentos e minhas experiências a alguma coisa, de fato. Nesses elementos particulares, nós podemos identificar isso que chamamos de meu corpo, uma coisa que a sociedade dos homens não atribui meu corpo. Então, para algumas pessoas, quando elas falam meu corpo, elas têm para elas que o corpo é o jardim que elas têm. Outros, quando dizem meu corpo, são os objetos de coletânea existencial que para eles, por exemplo, mostram o status social que eles têm. Então, o corpo dessa pessoa é o automóvel que ela tem, é a casa que ela tem. Não é? Para outros, quando falam em meu corpo, são as titulações. Então, a pessoa se apresenta, doutor fulano de tal, e Deus o livre se você chamar de outra coisa que não doutor fulano de tal. Corpo. Vejam os elementos. E é isso que a pessoa vai assumir, ainda que ela não saiba. Muitas vezes essa ligação não quer dizer que você está ciente de que ela é desta ordem. O que temos de reconhecer para começar a nos livrar destas dificuldades é a primitividade do conceito de uma pessoa. Vou repetir. Primitividade do conceito de uma pessoa. O que eu quero dizer com o conceito de uma pessoa é o conceito de um tipo de entidade tal que tanto os predicados atribuidores de estados de consciência como os predicados atribuidoras de características corpóreas, de uma situação física, etc., são igualmente aplicáveis a um único indivíduo daquele tipo único. Acho que isso, para quem trabalha filosofia clínica, é algo muito tranquilo de conceber, de entender, não é? Por vezes, a pessoa, o que ela tem para ela, como a pessoa dela, em nada lembro que a sociedade dos homens convencionou como a pessoa dela. Para vocês que estudam esses elementos, isso é bastante tranquilo. Agora vejam, estamos trabalhando redefinir-se no caminho. Algumas pessoas, então, quando vão fazer um redefinir-se na trajetória de vida delas, um exemplo, você tem 60 e tantos anos, e recebeu uma carta dizendo que você tem direito a se aposentar daqui 2 meses. Por conta da pandemia, 1 mês. Daqui 1 mês você pode se aposentar. Você nem estava mais esperando isso. Tinha esquecido completamente. E então, vem ali os dados que você vai se aposentar com um salário importante, uma rentabilidade importante, que é mais do que você precisa para viver. Bem mais, e você considera aquilo e fica surpreso. Então você conversa com seu marido, sua esposa, e diz: eu acho que eu vou redefinir-me agora no caminho. Ao fazer isso, provavelmente você considerará algumas ou muitas coisas do que tratamos aqui nesses 3 dias. Talvez a sua esposa diga para você: não está na hora de você pensar em você, na sua pessoa, pela primeira vez? O que você quer? O que você quer só para você? Me diz. Então, ela, a tua esposa, teu marido, pode estar olhando para você e pensando num conceito de pessoa que nada tem a ver com o que vimos aqui em Strawson. Não, ela não está considerando os particulares, os elementos. Ela está olhando para você. Às vezes você vê a sua esposa, vê que ela está com a pele precisando de hidratação, está cansada, muito trabalho, se incomodou com muitas coisas, e quando disse isso para ela, você estava pensando no corpo dela, cabeça, tronco e membros. O que você quer fazer? Quer tirar umas férias? Quer isso? Quer aquilo? E para ela, pessoa, pode ser: eu quero pensar nos meus filhos primeiro. Minha filha precisa ter uma casa própria. Com isso aqui, ó, que eu vou me aposentar, ela vai poder ter a casa. E você fica confuso, você diz: mas eu estava dizendo você. Só que para ela, pessoa, pode envolver tudo isso, a filha principalmente. Você falou em pessoa, o que você quer para você? Ela respondeu conforme é. Muitas vezes esses particulares que Strawson coloca só vão surgir dessa forma. De outra forma, eles estão lá quietos, invisíveis, diante de nós. No caso do fim, o que seria para ele esses elementos? Vamos voltar à obra, eu vou partilhar a tela com vocês para caminharmos um pouco mais nesse trabalho. Os amigos caminhavam por uma linda ponte de ferro. Depois eles foram até a casa do fim, sentaram, estavam conversando. rapaz dos lanches do trailer sai para brincar com a bola e a Olivia se emociona com algo. Ela vê a mesma cena que o Finn está vendo e, no entanto, ela fica emocionada e vai para casa. Algo a tocou muito profundamente. Já vai aparecer em seguida o que aconteceu, está relacionado a uma perda e também explica o que ela foi fazer aí nesse lugar. Olhem, vamos conversar isso com o Sellers, bem neste ponto específico. Ele diz assim, aqui ele está esclarecendo alguns pontos, né? Que eram pontos de crítica que ele recebia na época em que ele trabalhava essas questões. Ele diz assim, ó, se eu rejeito a tal estrutura, não é porque eu esteja negando que observações são episódios internos. Observações são episódios internos. Nem porque, falando estritamente, eles sejam episódios não verbais. Será minha contenção, entretanto, que o sentido no qual eles são não verbais, que também é o sentido no qual episódios de pensamento são não verbais, é um que não presta auxílio, dá conforto à dadidade epistemológica, ou seja, a imediatização, o caráter imediato do fator epistemológico, né? Quer dizer, entra um elemento pelos sentidos e imediatamente você já sabe a que isso quer dizer, o que isso significa e tudo mais. Tento explicar a lógica dos episódios internos e mostrar que podemos distinguir entre observações e pensamentos por um lado e suas expressões verbais por outro, sem cometer os erros do dualismo tradicional. Para ficar mais claro o que o filósofo está colocando, vejam essa parte aqui que aí esclarece bem, de perto. O conhecimento empírico, como a sua sofisticada extensão, a ciência, é racional. Podem anotar que isso aqui é chave para o entendimento do que o Sellers coloca. Vou repetir. O conhecimento empírico, como a sua sofisticada extensão, a ciência, é racional, não por ter uma fundação, mas por ser um empreendimento autorregulador, que pode colocar qualquer afirmação em questão, embora não todas simultaneamente. Veja, o conhecimento empírico é racional. Aquilo que os sentidos colocam, que você recebe, passando por um elemento linguístico já pronto para interpretar isso, transforma a vivência em elemento racional. Viram o que aconteceu com a Olivia? Ela estavam sentados naquela estação antiga, as crianças brincando de bola, estavam rindo e, de repente, esses fatores que chegavam até ela, pelos sentidos, ela elabora num princípio qualquer, emociona e vai para casa. O conhecimento empírico, aquilo que surge, é racional. Sellers vai, como consequência disso que o filósofo nos propõe, muito passa a ser seletivo. Então, às vezes, uma pessoa diz para você, vamos até tal lugar, vamos até ver os trens passar como o Finn fazia, e você diz, não, eu não quero, eu não gosto de ver trem. Trem, para mim, é assustador, porque eu lembro de criança, eles passavam apitando muito alto, eram muito monstruosos, eu não gosto disso. Então, você evita a experiência por empírica, por um elemento racional, de racionalidade. Essa é apenas uma das muitas explicações para fenômenos como esses. O que isso tem a ver com redefinir-se no caminho? Querem ver o que isso tem a ver? Por vezes, a pessoa está obesa, muito acima do peso. Vai a um médico e ele diz, olhe, a senhora precisa perder 30 quilos, fazer ginástica, mudar completamente sua dieta, não é? E os números não são nada bons. Bom, só que essa pessoa, quando ele fala isso, por exemplo, está considerando isso, o médico às vezes, olha, a senhora vai se sentir muito mais leve, vai poder pegar sua bicicleta, andar pela orla da praia, vai sentir a brisa no rosto, vai poder parar, sentar numa cadeira de praia, tomar uma água de coco. Só que esses elementos empíricos, esses elementos que vão chegar através dos sentidos, conforme o médico está dizendo, podem estar atrelados a coisas que a pessoa não quer viver de jeito nenhum. Ela pegou todos esses elementos sensoriais, empíricos, ainda que por lembrança, e às vezes até na beira da praia. Ela não quer saber disso porque isso para ela é erotização. Tem a ver com sexualidade, com pessoas mostrando seus corpos bronzeados ao sol. E para ela isso não é simplesmente por processos de racionalidade, ela bloqueia elementos ligados aos sentidos. Pode acontecer. É uma das muitas milhões de explicações e derivações que temos aqui. Conhecimento empírico para Sellars é ligado à racionalidade. Para este filósofo, é assim. Eu sei que em filosofia clínica essas coisas são muito diferentes, mas estamos estabelecendo conversações, não é? Conversações. Ou seja, no caso do Finn, no caso da Olivia, se eles vão fazer qualquer movimento de redefinir-se no caminho, terão que levar em conta certos aspectos. No caso da Olivia, já vimos que elementos sensoriais pesam. No caso do Finn, também vimos o quanto ele é ligado, não é? O quanto os sentidos dele, toda a estruturação de pensamento dele busca por esses elementos. Assim, isso é para ele. No caso do Sellars, aqui está, por enquanto está de bom tamanho. Vamos voltar à obra cinematográfica, porque temos aprofundamentos aqui a fazer ainda. Vejam o que segue agora em Strawson com relação ao que estamos vendo nesse ponto. A Olivia e o Finn têm vários movimentos de idas e vindas. Finn, que até agora era no filme uma pessoa muito reservada, agora conversando com ela ele consegue falar inclusive da subjetividade, da intimidade dele, do fato dele já ter amado alguém e o que aconteceu, e inclusive tecer comentários a respeito dele mesmo. Ela, por sua vez, também se sente à vontade mais de conversar com ele, de estar à vontade. Eles estão tranquilos, jantaram, riram, brincaram. Ela está deitada no sofá, eles estão conversando. E agora vejam os elementos que temos na nossa sociedade, na nossa época. As coisas são bem, como vimos há pouco, muito bem montadas nas suas grades, nas suas cercas, nos seus limites. Então, o Finn sabe que está na casa da Olivia. A Olivia sabe que está na própria casa. O Finn sabe que daqui a pouco vai ter que ir para a casa dele. A Olivia sabe que, como anfitriã, ela diz para eles: olhem, lá naquele armário tem bebidas, tem cerveja, tem vinho, vocês podem se servir, fiquem à vontade. Mas as coisas estão esquadrinhadas, estão muito bem. Strawson, então, vem com uma colocação muito, muito contundente a respeito. Olha o que ele diz: o conceito de uma pessoa é logicamente anterior a uma consciência individual. O conceito de uma pessoa é logicamente anterior ao de uma consciência individual. Não se deve analisar o conceito de uma pessoa como de um corpo animado ou de uma alma corporificada. Isso não quer dizer que o conceito de uma consciência individual pura não poderia ter uma existência logicamente secundária, se alguém pensar ou julgar que isso é desejável. Falamos de uma pessoa morta, um corpo, e da mesma maneira secundária podemos pelo menos pensar em uma pessoa descorporificada. Uma pessoa não é um ego corporificado, mas um ego poderia ser uma pessoa descorporificada, mantendo o benefício lógico da individualidade de ter sido pessoa. Olhem que só essa parte é corolário para uma série de situações. Para uma série de situações. Lições como essas, uma vez, por vezes aprendidas, fazem assim. Olhem o que eu vou dizer para vocês como ilustração para isso que acabamos de ler no pensamento de Strauss. Se compreendêssemos e construíssemos a sociedade, pelo menos em partes dela, conforme o que ele está falando aqui, entre outras coisas, a Olivia poderia, por exemplo, saber que para ela, fim representa uma parte dela que está nele. Qual é a parte dela que está nele? Vejam, a parte dela, Olivia, que está no rapaz, no fim. Qual seria essa parte? A parte que lhe permite abrir seus conteúdos, falar de sua vida. Se ele não existe, essa parte fica restrita, não se expressa ou é inexistente. Com a participação dele, esta parte é vivificada nele. Isso serve para esperanças, isso serve para expressividade, isso serve para uma série de outras coisas. Nesse sentido, uma parte de mim que vai se expressar numa outra pessoa, eu tenho como dizer então que eu como pessoa não estou lá corporificado nesta outra pessoa, pelo menos uma parte minha, não? E se assumirmos isso como verdade, como ficam todo o nosso sistema social, todo o tecido social? Como fica, por exemplo, o departamento jurídico, o departamento médico, o departamento de previdência social e 10 milhões de outras coisas que vivemos? É preciso reconsiderar praticamente tudo. Portanto, isso que pessoas como Strawson, esse filósofo, coloca, não é? E propõe, que é belíssimo, aliás. Provavelmente os novos dias terão muito disso, mas precisamos qualificar e preparar instituições, todos os nossos, desde relacionamentos afetivos até os nossos departamentos de trabalho e muitas outras coisas, para receber algo assim. Strawson não ignora essas coisas, não ignora que... Vejam como ele coloca um aprofundamento disso que acabei de ler. É importante compreender todo o alcance do reconhecimento que se faz ao reconhecer-se a primitividade lógica do conceito de uma pessoa. Primitividade. Deixe-me repetir em poucas palavras os argumentos. Não haveria dúvida sobre atribuir-se os próprios estados de consciência ou experiências a alguma coisa, a menos que também se atribuísse, se estivesse preparado para, e se fosse capaz de atribuir, estados de consciência ou experiências a outras entidades individuais do mesmo tipo lógico que essa coisa a que se atribuem seus próprios estados de consciência. A condição de considerar a si mesmo como um sujeito desses predicados é de que se deveria também considerar outros como sujeitos desses predicados. Isso é de uma beleza, isso é de uma profundidade, isso é de uma liberdade para a alma humana e para a existência, com poucos precedentes, uma coisa como essa que Strawson coloca. Porque me permite viver coisas minhas que não posso viver em mim e em outros. Vocês estudam isso em filosofia clínica, nas recíprocas de inversão. Muitas vezes você não pode ser um jogador de futebol. Seu filho é jogador de futebol e você se realiza vendo seu filho fazer um gol. Fica feliz, está realizado. E, em realidade, muitas vezes você está vivendo conteúdos seus no seu filho. Quero um exemplo do que eu acabei de ler para vocês, um deles, entre tantos. Só que isso, muitas vezes, pela circunscrição que alguns fazem de si mesmos, eles vão ler isso da seguinte maneira: pois é, que bom que ele pôde fazer isso. Eu já sou uma pessoa frustrada, nunca pude ser jogador de futebol como eu queria, nunca pude fazer um gol, que tristeza. Olha o que ele fez. Podendo expandir seus conteúdos de pessoa e abranger outros elementos de maneira amistosa, amorosa, ele pega e recua e bota uma trincheira medieval se circunscrevendo e flagelado lá dentro, ele grita por socorro na sua clausura. Redefinir-se no caminho pode ter como ajuda de certos princípios. Quando uma pessoa no consultório nos diz: doutor, joguei minha vida fora, eu tenho 70 anos e eu não fiz nada, minha vida foi inútil, joguei tudo fora. Meu Deus do céu, o que essa pessoa está dizendo? Claro que nós, como filósofos, sabemos que o que quer dizer jogar uma vida fora? Uma vida pode ser pesada, pode ser medida. Alguns fazem, traduzem isso em números. Eu nunca tive uma casa própria, doutor. Eu nunca me formei em faculdade nenhuma, doutor. O que, que eu fiz da minha vida? Olha, meu irmão é graduado. Meu outro irmão ganha 3 mil reais por mês. O que eu sou? Eu sou um assalariado. Eu não tenho nem meu negócio próprio. Meu irmão tem uma oficina, o outro tem uma borracharia. Eu joguei minha vida fora. Olha os critérios que essa pessoa está fazendo. É tragicômico. É triste reduzir a vida assim, mas é o que alguns fazem. E para outros isso não é triste, não. Para outros, de onde eles vêm, isso é um progresso. Mesmo a dor que se expressa aqui é a dor de um progresso, de crescimento. E nesse sentido, então, já trocamos a modo de ver o elemento. Aqueles que aprendem a ir muito além disso, por vezes, ao redefinir-se no caminho, eles podem flexibilizar esse conceito metafísico ontológico, fazendo, claro que isso de uma maneira producente, historiográfica, respeitosa, não é? Fazendo esses elementos abrangentes, derivativos, complementares dessas ordens. Uma das coisas que eu gostaria de fazer, se não tivesse tanta clínica, tantas coisas que eu tenho, era fazer uma releitura da história, pelo menos da Idade Medieval para cá, com um enfoque em filosofia clínica em vários elementos. Porque, por exemplo, quantas aldeias durante a Idade Média foram invadidas e devastadas? Durante o período colonial, a expansão de territórios, muitas vezes países que foram para o além-mar, conquistar outros territórios de uma maneira como ave de rapina, e com escravaturas e outras coisas, poderiam ter feito simplesmente com mudanças de conceitos reticulares, eu me refiro, não pontuais, mudar elementos ligados, por exemplo, às concepções de pessoas, de mundo, e teriam alcançado muito mais do que fizeram com embarcações, escravaturas e outras coisas. Mas a mesma lição serve para nós, que lemos a história como quem foi colonizado, da mesma maneira, não é? Ou seja, nem sempre é assim, nem sempre poderemos fazer dessa forma, mas muitas vezes podemos sim. Muitas vezes há espaço epistemológico para essas reconsiderações, essas coisas. Como ele coloca nesse elemento. Só mais uma parte, depois eu volto ao filme. Ele diz aqui, o Strawson, conforme minha afirmativa, que se deve entender o conceito de uma pessoa como o conceito de um tipo de entidade tal que tanto predicados atribuidores de estados de consciência como predicados atribuidores de características corporais, de uma situação física, etc., sejam igualmente aplicáveis a uma entidade individual desse tipo. Tudo o que eu disse sobre o significado de dizer que esse conceito é primitivo é que não se deve analisá-lo de uma determinada maneira ou maneiras. Não devemos pensar nele, por exemplo, como uma espécie secundária de entidade em relação a duas espécies primárias, a saber, uma consciência particular e um corpo humano particular. O que Strawson está nos colocando aqui? Mais uma novidade. Ele diz, não limitemos isso por aspectos hermenêuticos e não limitemos isso por conceitos hermenêuticos. Ou seja, se eu entendo pessoas e digo, não, mas peraí, temos várias perspectivas, etc. e tudo mais, classifico e categorizo, ele diz, voltamos ao mesmo problema. Para irmos de fato além disso, e aqui é um dos desafios que o Strawson vai dizer, precisamos de um outro elemento. Qual é? Ele vai nos dizer, olhem aqui. Não devemos pensar nele, por exemplo, como uma espécie secundária, a saber, uma consciência particular e um corpo humano particular. Entendo também que o erro cartesiano é apenas um caso especial de um erro mais geral. Lembram? Problema cartesiano, mente e corpo. Ele diz que isso é uma parte de algo mais geral. O que seria esse elemento que ainda ultrapassa? Seria o elemento platônico? As tripartições ou outras coisas assim? Seria o elemento pré-socrático que levou a isso? Vamos ver. Ele diz, mais geral, presente de uma forma diferente nas teorias do tipo não possessivo, de pensar que as designações ou designações aparentes de pessoas não denotam precisamente a mesma coisa ou entidade para todas as espécies de predicados atribuídos à entidade designada. Isto é, se devemos evitar a forma geral desse erro, não devemos conceber eu ou Smith como sofrendo de ambiguidade de tipo. De fato, se quisermos situar essa ambiguidade em algum lugar, poderíamos situá-la melhor em determinados predicados como está na sala de visitas, foi atingido por uma pedra, etc. E dizer que eles significam uma coisa quando aplicados a objetos materiais e outra quando aplicados a pessoas. Isso é tudo o que eu digo e dou a entender até agora sobre o significado de dizer que o conceito de pessoa é primitivo. Em outras palavras, nós, quando dizemos um ser humano é isso, uma pessoa é isso, limitamos, restringimos, enclausuramos o desenvolvimento desse ser. Ele vai se desenvolver dentro de uma caixa, dentro de uma gaiola, e é tudo que ele vai poder fazer. Muito, muito inspirador o trabalho de Peter Strawson sobre indivíduos, e muito instigante, desafiador. Esse filósofo nos convida, não é? Ele nos diz, imaginem, senhores, uma obra de 1959. Ele nos convidava a irmos além e quebrando esses elementos, deixando então que a pessoa, ao invés de ser categorizada e nós dizermos, isso é você, nós deixássemos que pela caminhada e pelo desenvolvimento dela, ela se dissesse, se fosse o caso de se dizer o que é, que ela é de fato. É um elemento muito, muito, muito abrangente, muito profundo para uma época como a nossa. Serve como inspiração, não há dúvida que provavelmente, à medida que nos desenvolvemos, E vamos além das nossas épocas, isso é um elemento maravilhoso. Como isso se aplicaria para quem deseja se redefinir no caminho em alguns aspectos? Para algumas pessoas, isso se definiria assim. Depois de muito padecimento, alguém como Finn, como a Olivia, ou como um de nós, recomeça fatores de sua vida e um dia alguém diz, ah, você é um filósofo, você é um trabalhador assim, você é tal coisa. E a pessoa responde, por favor, não diga quem eu sou. Então diga você, quem você é? Se eu não sei. Eu não sei. Não sei até onde eu vou, não sei até onde me desenvolvo. É uma das partes da existência que não tenho como conceber. Bem, isso pode soar poético, isso pode soar uma defesa, isso pode soar às vezes como um elemento de impulsividade, só que para muitas pessoas isso é a liberdade em vida. É viver corporeidade, espiritualidade, transcendência num só momento. Pode ser a resposta para a maior parte das coisas da pessoa. Não me defino mais e também não me definam mais. Me deixem viver. Vamos falar de outras coisas. Do pôr do sol, da brisa, de coisas outras. Mas isso vai ficar em aberto, vai ficar, não vai ficar resolvido. Poderia ser assim? A menina pergunta para o fim, você é um anão? Ele diz para ela, não. Quem será o fim? O que será que ele pensa dele? O que ele considera dele? Quem ele alcança dele? Ele se redefiniu? Essa experiência que ele está vivendo o redefiniu? Bem, vamos para a parte final aqui. Vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos mais um trecho desta bela obra, deste filme. Chegamos ao final do nosso trabalho. Agradeço profundamente a presença de cada um de vocês. Espero que tenham podido acompanhar com atenção todo esse trabalho. Foi todo documentado, todo gravado para vocês, feito com muito cuidado na seleção das obras, dos filmes, dos livros, com o intuito de trabalhar esta questão, redefinir-se a si mesmo. Isso é parte do curso de encerramento do ano letivo, tradicionalmente feito em caráter presencial em Curitiba, nas faculdades de técnico, na Escola Madalena Sofia, mas por razões da pandemia tivemos que fazer à distância. Ainda assim, procurei passar o conteúdo conforme nós vemos presencialmente. Vimos todo o conteúdo programático. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vou parar a gravação para que possamos agora trocar algumas palavras, fazer alguns esclarecimentos do trabalho que realizamos juntos nestes 3 dias.